A Rádio USP FM está apresentando Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais, com Ricardo Alexino Ferreira.
Nós estamos aqui na Rádio USP FM, no programa Diversidade em Ciência, que tem como convidado hoje Babel Rachá, que está nos falando a respeito da sua dissertação, defendida na Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, para ler a guerra na Síria e a construção do consenso na cobertura da mídia global. Babel, no bloco anterior, eu até fiz uma pergunta, você falou a respeito dos grupos, né, que constituem aí o islamismo, xiitas, sunitas e alauitas, né? Explicou cada um deles. Você quer falar alguma coisa?
Na verdade, assim, os grandes grupos do islamismo são os xiitas, os sunitas em primeiro lugar, em número, tá? Depois os xiitas, então vamos dizer que é uma divisão mais ou menos 90%, 10%, tá? E os alauitas acabam se inserindo nesse grupo de xiitas.
Ah, os alauitas estão diluídos, né?
Eles estão juntos, eles são um grupo pequeno sírio, especificamente, ou majoritariamente sírio, pode até ser que tem em outros lugares, mas é majoritariamente sírio.
E você até disse que eles são do o presidente,
o presidente o Bashar al-Assad é desse grupo. Então, assim, essa é uma divisão. Existem outros, por exemplo, o islamismo, existem os drusos, que é um grupo muito pequeno dentro, que existe no Líbano, existe na Síria, né? Então, tem particularidades culturais, étnicas e tal.
Então, não se resume apenas a xiitas e sunitas, né? Você tem outros subgrupos.
Você tem outros grupos, você tem outros grupos. Mas
você, no bloco anterior, eu havia perguntado para você a respeito de islamismo e muçulmanos, né? Se eles são a mesma coisa.
É a mesma coisa. O islamismo o muçulmano é o crente, né? Do islamismo. O islamismo é a religião. O islâmico é um adjetivo relativo à religião islâmica. Então, são sinônimos. Muçulmano e islâmico são praticamente sinônimos.
Por exemplo, a ideia do islamismo se associar de maneira equivocada, eu acredito, né, com a ideia de terrorismo. Né? Como é que você vê isso aí? O que seria o islamismo enquanto religião?
Tá. Em primeiro lugar, assim, né, não sou um especialista no Islã em si, tá? Mas o islamismo, como qualquer religião, você vai encontrar passagens ligadas ao amor, ligadas ao próximo, ligadas ao respeito. É uma religião, tá? Existem questões que você pode tanto questionar no Corão, quanto na Bíblia, quanto no Talmud, quanto em outras religiões. Ah, poxa, aqui a mulher tem esse papel, o homem tem aquele papel. Você pode fazer questões, é normal. Você pode ter dúvidas a respeito. Mas a questão, ao meu ver, é como se associou o islamismo à imagem do que eu chamo de sujeito árabe islâmico, tá? À ideia de terror. Tá? E isso vem, pelo menos a gente tem que marcar aí a Revolução Iraniana de 79, tá? E também a questão palestina. Né, que marcou alguns grupos guerrilheiros defendendo a questão da criação de um Estado palestino. Mais do que isso, né, não aceitando a ideia da criação do Estado de Israel, tá, pelo fato de que o Estado de Israel foi criado dentro de uma terra já habitada. Então, assim, e que era a habitação deles, ou seja, eles estavam lutando pelo seu direito à sua terra, à sua propriedade, ao seu país. Né? Então, assim, como é que você classifica quem é terrorista e quem é guerrilheiro? Essa é uma questão que me parece assim, muito ligada a se o governo que está, ou a mídia que está mencionando, ou o governo que está mencionando, é um governo favorável ou não àquela guerrilha, àquela luta. Se ele for favorável, vai chamar de rebeldes, como é o caso, por exemplo, da questão de derrubar o Bashar al-Assad. São os rebeldes. Você não ouve que eles são terroristas, apesar de a mídia síria, libanesa e outras mídias mesmo aqui no Ocidente têm relatados, e hoje está muito mais difundido isso do que em 2011, quando começa a guerra, terem relatado os casos de Degola, que ficou muito famoso com o Daesh, mas não só o Daesh, né, o ISIS, que hoje é chamado de Estado Islâmico, mas que é o Estado Islâmico do Iraque do Levante. Os grupos que atuam na Síria também são radicais. Tá? O que me levou, inclusive, a escrever a dissertação são duas narrativas. Existem duas narrativas na mídia e por que elas se dividem dessa forma?
E quando você fala de duas narrativas, né, que você localiza na sua dissertação, qual que seria a primeira narrativa, a segunda narrativa?
Olha, a narrativa oficial, vamos dizer assim, da mídia hegemônica, tá, é a ideia de que Bashar al-Assad ele virou os canhões, virou seu exército contra seu próprio povo, que se manifestava de maneira pacífica. Ela está dentro de uma narrativa maior, que são as Primaveras Árabes. E as Primaveras Árabes foram entendidas como manifestações espontâneas nos países árabes, que se acendeu como um rastilho de pólvora.
Isso são as narrativas do mundo ocidental hegemônico, da imprensa hegemônica.
Exatamente. O que ocorre? Existem outras visões. Quando você lê um jornal da Rússia, por exemplo, ele vai ter uma outra visão. Quando você lê um jornal da China, ele vai ter uma outra visão. Ele vai tentar entender o que está acontecendo de uma outra perspectiva. O que é perceptível, e assim, aí eu busquei, inclusive, dados quantitativos para mostrar isso, é que existe um grupo hegemônico da mídia. Isso acho que hoje pouca gente deveria ter dúvidas sobre isso, não sei se tem, mas assim, a mídia ela não trabalha necessariamente com o fato em si, mas muito com a replicação do fato, né? Esse grupo hegemônico ele tem uma narrativa que vai de encontro ao que se os seus governos esperam que aconteça.
Ou seja, existem interesses econômicos, né, impulsionando todo esse discurso. Né?
Exato. Eles vão desde das questões de gás e petróleo da região. Existem, inclusive, questões de passagem de gás, a competição entre o gás russo com o gás que vem do Catar e de outros lugares. Então, você tem uma questão ligada ao gás, você tem uma questão não só econômica, mas também assim, o eixo de resistência em 2006, ou seja, o Hezbollah apoiado por Síria e por Irã, e na época até o Hamas na Palestina, impingiram uma derrota que para o mundo pode não ter sido até muito grande, mas assim, uma derrota para Israel numa batalha ali. E talvez até tenha sido uma ubris da parte desse eixo achar que poderiam ser páreo para a questão hegemônica que apoia Israel, para o grupo hegemônico que apoia Israel. Então a questão do eixo de resistência, destruir o eixo de resistência, é uma coisa que interessa a Israel e aos Estados Unidos, né? Uma outra questão também é assim, a Síria, até 2010, é o único país. Podemos falar assim, com o Líbano, com as divisões internas que tem, a Síria é o único país laico. Tá? Ele é um exemplo ruim para as monarquias do Golfo, porque quando a gente fala da Síria, o ditador Bashar al-Assad, se você pegar vídeos e questões ligadas, se você assistir à Síria até 2010, você vai encontrar uma nação laica. Você não vai encontrar rebeliões explodindo aqui e ali. Mas quando você olha, por exemplo, para uma Arábia Saudita ou para um Catar, você está vendo monarquias absolutistas. Tá? Quando você olha para a Jordânia, você vai ver monarquia. Quando você olha para todos aqueles as famosas monarquias do Golfo, não é interessante para eles e nem para os seus parceiros ocidentais que que o regime deles mude. Então não há pressão por mudança nessas monarquias. E são lugares, em alguns dos lugares, como na Arábia Saudita, a questão da mulher é andar de bicicleta, véu até a cabeça, até cobrindo quase tudo, deixando só os olhos para fora. E na Síria você tem uma diversidade maior. Não é que não existam mulheres cobertas. Tá? Existem mulheres cobertas dentro de uma crença religiosa que é múltipla. Então você tem véus que só cobrem o cabelo, que mostram a franja, que não mostram a franja. Quando você passa a ter a situação de guerra na Síria, isso se agrava. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. A Arábia Saudita também tem interesse... A Arábia Saudita, o Qatar, os monarquistas também têm interesse em não ter um exemplo laico na Síria. Eu costumo dizer que assim, aos países árabes a modernidade é negada. Isso, o Eduardo Said fala isso também, né? Quer dizer, a questão existe uma modernidade que não pode ser vista. A gente brinca na minha casa que quando faz muito tempo que não tem uma guerra, está na hora de vir uma guerra no Líbano, na Síria ou em algum lugar. Na Síria fazia tempo que não tinha, no Líbano já era mais recorrente, né? Então teve um momento, depois que o Líbano acabou de ser reconstruído, acho que em volta de 2005, ele estava recebendo turistas e tal, e estava sendo ponto turístico do Mediterrâneo, uma coisa super... E o Líbano é bastante liberal, né? Ele tem os seus grupos cristãos, ele é muito liberal, ele é o país mais liberal ali, talvez, né? Em termos de mulheres, como elas se mostram e tal. Não que a Síria não tenha também lugares bastante liberais, mas o Líbano e Beirute, especificamente, é bastante liberal. E lá, na sequência, você teve uma guerra. Tá? E a impressão que dá pra gente, assim, é... ó, tá na hora de ter uma guerra, porque não vão deixar a gente ser esse
liberal,
essa
laico,
imagem,
né?
Nossa, não pode passar. Tem que passar a imagem do árabe sectário, difícil, que as coisas não funcionam.
E uma imagem que vai ser reforçada pela mídia hegemônica.
Exato.
Você fez, na sua escolha musical, o que, que nós vamos ouvir agora?
Olha, eu acho que a gente podia... Eu tinha mostrado uma cantora da época dos meus pais, agora eu quero mostrar uma que talvez seja até mais nova do que eu. Deve ter aí, seus, não sei se chega a 30 anos, que é a Shadia Mansour. Ela é uma rapper... anglo-palestina, nascida na Inglaterra, mas ela é palestina, e ela canta uma música específica que eu gosto muito, que é Kufi Arabi. Quer dizer, ela quer dizer que a Kufi, que é aquele lenço palestino famoso, que ficou famoso com Yasser Arafat, que ele é um lenço árabe, ele é um símbolo árabe. E ela faz uma referência interessante, porque ela fala do Bilad al-Sham. No meio da música, ela cita que a Kufi é um símbolo do Bilad al-Sham. Bilad al-Sham é a Grande Síria, é a Síria original que vai da Palestina à Turquia, que eu mencionei anteriormente.
Então vamos ouvir aí a rapper anglo-palestina, né?
Shadia Mansour. صاروا كلاب الزمان يلبسوها كموضة مهما تفننوا فيها مهما غيروا بلونها كفية عربية بتضل عربية حطتنا بدنا إياه ثقافتنا بدنا إياه كرامتنا بدنا إياه كل شي إلنا بدنا إياه ما رح نسكت لن نسمح لن ليك ليك لا بقلن يسرقوا شغلة مش إلهن ما خصن فيه قلدونا بلتبس لبس هالأرض بتكفيهنش طمعانين عالقدس قدس اعرفوا كيف تكونوا بشر وغصب عن أبوهم هي حطتنا من هيك لبسنا الكوفي لأنه وطني الكوفي كوفي عربي من هيك لبسنا الكوفي هويتنا الأساسية الكوفي كوفي عربي يلا علي الكوفي علولي هالكوفي الكوفي كوفي عربي علوه هلا بلاد الشام كوفي عربي بتضل عربي ما في بعد مثل الشعب العربي فرجوني أي أمي بالدنيا أكتر مؤثرة الصورة واضحة نحن مهد الحضارة تاريخنا وتراثنا الشاهد على وجودنا من هيك لبست الثوب الفلسطيني من حفا جنين جبل النار إلى رام الله خليني شوف الكوفية البيضة والحمرة خليني نعليها لفوق بالسما أنا هجاه دية العرب الثاني بخص غزة الثاني بهز هزكلي ماتي حرب سجل أنا شادية منصور والحطة هويتي من يوم ما خلقت سيدي والشعب مسؤوليتي لك أنا تربيت بين الغرب وبين الشرق بين لغتين بين بخيل بين فقير شفت الحياة من الشقتين سنة مثل الكوفية كيف ما لبستوني وين ما شلحتوني بضلني عأصولي فلسطينية من هيك لبسنا الكوفية لأنها وطنية الكوفية كوفية عربية من هيك لبسنا الكوفية هويتنا الأساسية الكوفية كوفية عربية يلا علي الكوفية علولي هالكوفية الكوفية كوفية
Nós estamos aqui na Rádio USP FM, no programa Diversidade em Ciência, hoje entrevistando Babel Rachá, que é mestre em Ciências pela Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP. Pois é, a música que acabamos de ouvir é de uma rapper anglo-palestina, né?
É, Shadia Mansour.
E o nome da música?
É, Kofi Arabi.
E você está falando que é uma espécie de grito de resistência, né?
Sem dúvida.
Que se tem. Na sua pesquisa, você tem uma pesquisa bastante interessante, porque você vai analisar como a mídia aborda a questão da Síria. Mas não é só a mídia hegemônica, né, que você trabalha.
Não, eu busquei trazer elementos da mídia, o fluxo dominante da mídia, que eu chamo, e o contrafluxo dessa mídia. O que seria o contrafluxo, né? O fluxo dominante quer dizer, com a concentração de... Primeiro o fluxo dominante, com a concentração de empresas midiáticas, depois dos anos 80, a liberalização de algumas aglutinações aí de empresas, você tem uma concentração muito grande, né, da comunicação e o loco central, né, são os Estados Unidos, são as empresas americanas dos Estados Unidos. E você tem ao mesmo tempo o quê? O fenômeno da internet, que acaba pressionando jornais, pressionando os grupos de mídia a serem mais enxutos, né? E acabam comprando muito dessas informações das agências de notícia ou de outros jornais, ou se integrando a esses grupos, né, nas periferias, vamos dizer assim, né? Então você tem o quê? Uma replicação das notícias de um modo que você nunca viu até então. Então, a gente tem menos pessoas indo para os lugares ver o que, que está acontecendo e mais a replicação de quem contou, né? E, por um outro lado, você tem grupos dos próprios países envolvidos, né? Então, eu analiso aí duas mídias, uma do Líbano e outra da Síria. O Al-Masdar News é sírio, ele nasceu em 2014. E é um jornal bastante online, bastante organizado, assim, a sua questão editorial parece ser muito bem resolvida. Você tem o Al-Akhbar, né, que é um jornal libanês que escreveu durante a Guerra da Síria praticamente inteira com uma página em inglês, o que me possibilitou fazer a pesquisa. Né. Você tem um jornal chinês que eu trouxe, que é o Asia Times. E como é interessante você ver que e o Russia Today, né? Eu usei o Russia Today, que é uma TV russa, né? Como contra-hegemônicos. E é interessante você ver como é diferente o momento em que eles começam a falar da guerra. É diferente, por exemplo, as referências ao número de mortos e a quem vai ser a fonte desses números de mortos. É diferente como eles falam, por exemplo, das vítimas. Uma cidade sitiada pelo governo sírio versus uma cidade sitiada pelos rebeldes. Você vai ter, por exemplo, nessa mídia contra-hegemônica, a visão interna de campo, muitas vezes, que não é trazida pela mídia hegemônica.
No caso, a mídia hegemônica, o que você está querendo dizer é que ela está a serviço de algo? Mas antes de responder isso, nós vamos para um breve intervalo.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.